Ficou muito bonitinho a lesinha aqui no meio, né?
Ficou, não ficou?
Saudade do capitão.
É, capitão não se importa mais com a gente.
Será que ele tá curtindo lá o Beto Carreiro?
Capitão, agora ele só quer saber de...
Esbórnia.
É, só férias em Paris.
Ai, quero comer um escargot.
Férias.
Ai, como eu estou cansado de estar cansado.
Ah, tamo aqui, né? Tá mais um dia. Eu tenho notado que eu tô até um pouco queimado. Caraca.
Vida boa, né?
É o Derivado Cast começando pra vocês!
Derivado começou pra você!
Muito bem-vindos, eu sou o Michel Arouca e está começando... Primeiro Derivado Cast de 2024, é o primeiro mais ou menos, não é exatamente a estreia oficial da temporada 2024. Eu estou aqui com o meu amiguinho, que vocês já os conhecem, você já o conhece, mas vou apresentá-lo mesmo assim.
Isso.
Bruno Clemente! E aí, Bubuzinho?
Faltou aqui. Ah, blá, 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 do Alezinho. Ah! Né, aquela coisa mesmo. Ah, e faz uma cabecinha
Alexandre
assim.
Alexandre Bonfá começa 2024 ausente
do derivado.
Melhor podcast do Brasil. Ele está de férias. Ele, diz ele, finalmente de férias.
Cara, finalmente. Assim, antes, há pouco tempo atrás, ele passou 20 dias na Europa.
Exato. Só que como ele foi lá para trabalhar num evento...
Dia,
O evento tinha 4 dias, ele ficou 15 passeando, ele não conta como passeio.
É, exato.
Não conta como férias.
Exato.
Agora sim, agora ele está com a esposa e com o filhinho passeando no Rio Grande do Sul, tá lá no Beto Carreiro World,
cara,
se divertindo, indo nas praias.
A gente fala, stories... Os vídeos que ele manda no board lá, conteúdo exclusivo do Alezinho pro board, é imperdível. Porque o problema que ele tá passando agora era: eu não consigo sentar no chão porque é desconfortável.
Eu não sabia dessa, ele tem as perninhas curtas, parece, né? Ele fica melhor em pé do que sentar em forma de Buda, ou sei lá.
Então assim, pra você que tá chegando agora aqui, está dando play nesse Derivado Cast, já percebeu que a pauta hoje é o bullying com o Ale Bonfá.
É isso.
Vamos ficar aqui uns 20 minutos
quando
falando.
Quando o amiguinho falta, a gente caga na cabeça dele.
É essa nova regra,
exatamente,
né? Então tá, semana que vem é você.
Alexandre Bonfá.
Bruno Clemente.
Eu sou o Michel Arouca.
Está começando, o Derivado já chegou.
Bubuzinho,
oi.
Natal, ano novo, como é que foi? Tem alguma novidade? Comeu bastante? Tem resoluções para o ano novo?
Tem, sempre tem, né? A gente sempre faz planos para promessas a serem não cumpridas para o ano novo.
Para isso que serve promessa de ano novo?
Exato, mas porra, cara, foi um final de ano muito bom, porque foi um detox, né?
Eu participei desse detox virtual.
É o detox virtual,
eu participei disso, gostei também.
Você participou, mas você tava ali ativo.
Aonde?
Ah, no grupo, você tava mandando mensagem.
Ah, mas...
Eu fui mais escroto,
não, tudo,
né?
Bem. Eu não ignoro meus amiguinhos no detox.
Não é
ignorar.
Quando eu digo
detox, eu fiquei 2 semanas, por exemplo, sem postar stories.
Isso. Mas assim, não é ignorar os amiguinhos.
Você ignorou os amiguinhos.
Eu tava num lugar que, primeiro, não tinha rede de celular. E segundo, o Wi-Fi era ruim.
Ótimo.
Então, não conseguia ver séries, filmes. Não conseguia ficar mandando muita mensagem pra todo mundo. E eu até queria perguntar pra você sobre a etiqueta de ano novo, Michel Arouca.
Etiqueta de ano novo?
Etiqueta de ano novo.
Ok.
Porque assim, quando foi no dia 31, lá pra 8 ou a meio-dia, não lembro qual que foi o horário, eu falei, porra, deixa eu já mandar mensagem de feliz ano novo, boas vibrações, pras pessoas que importam.
Certo.
Né? Aí eu peguei ali, comecei, mandando família e tal, não sei o que lá. Falei, porra, Michel Arouca, ali, bom fato, te mandar aqui. Gente, porra, feliz ano novo, caralho, vamos lá, é nóis, puta, lá, 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 lá. Caralho, a lesão, porra, Bubu, mandou vídeo, não sei o que lá. Michel escreveu, kkk. Porra, eu acho que na virada ele deve mandar um áudio, ele deve ter uma parada assim. Não, eu vou esperar pra tentar ligar pros amigos pra mandar mensagem na virada, na hora. Falei, porra, talvez ele esteja nessa pega. Nada. Virou ano, olhei o telefone, o Wi-Fi lá bombando, nada. Porra, nada. Falei, caralho, velho, será que aconteceu alguma coisa, né? Ah, dia seguinte, né? Dia seguinte vem. Dia seguinte, acordei, juro, acordei assim, porra, mensagem do Michel vai estar lá. Caralho, velho, nada. Falei, será que eu mando uma mensagem pro Alezão falando de etiqueta de ano novo? Não precisa, né? Deixa. Vou fazer bolinho já no ano novo.
Eu não mandei feliz ano novo, é isso?
Aí eu falei, caralho, velho. Aí eu falei, não, beleza, deixa eu fazer aqui. Caralho, gente, e aí, porra, feliz ano novo de novo aí e tal, não sei o que lá. Caralho, Michel não respondeu. Nada. O que aconteceu, Michel?
Eu não me lembro de não ter respondido. Até olhar isso aqui. Mas é, eu não me sinto muito compelido em responder mensagem genérica de ano novo. Eu tenho esse problema mesmo.
Percebi. Mas acho que foi a primeira vez.
Foi a primeira vez?
Acho que sim.
Deixa eu confirmar aqui. É realmente feio, é uma falha. Não deveria ter feito isso com vocês. Não me lembro de ter feito isso.
Eu escrevi ainda. Essa etiqueta de ano novo aí.
Você me cobrou, marcou?
E aí, Michel, zero etiqueta de ano novo, mandei gifzinho do Mr. Bean olhando o reloginho dele.
Foi. Eu achei que eu tinha mandado. É isso, feliz ano novo.
Sensacional.
Então, realmente eu não tenho esse apego com ano novo, não. Se eu não tô pessoalmente, eu não fico mandando mensagem pras pessoas.
Eu queria que a Lesão estivesse aqui pra gente levantar essa bola juntos. Porque
você acha que a Lesão se incomodou?
Acho que sim.
Acho que sim?
Acho que sim.
Acho que ele nem notou até você falar.
Acho que sim.
Acho que ele tá descobrindo agora isso.
Não, ele notou. Ele deve ter sentido assim uma diferença esse ano.
Acho que não.
Acho que sim. Mas ele aqui, ele ia estar dando risada, ia zoar. Porra, Lezinho. Puta que pariu.
Mas e aí, o que você fez? Onde é que você tava no novo?
Cara, eu fui pra Cunha. Cunha.
Onde é Cunha?
É caminho de Paraty.
Tá.
Antes de começar a descer pra Paraty ali, tem a cidade de Cunha, que é a cidade das cerâmicas. Mas a gente ficou um pouquinho antes de chegar na cidade de Cunha, que tinha um hotel fazenda, all inclusive.
Por isso não tinha sinal.
Café da manhã, almoço, jantar, tudo lá, cara. Chefezinho de cozinha lá preparando as coisas. Então é aquele burro na sombra, né, cara? Você fica...
Animal.
Inclusive tinha um burro lá. Cara, o bicho gritava. 7 da manhã. Uai,
como é que é?
Como era assim?
Que burro,
era o berro. Eu não lembro como é que é o berro do burro. Mas era um berro, cara, longo, prolongado.
Essa foi imitação
tipo,
de
não
burro,
tinha
mais
galo.
Louca.
Não tinha galo da manhã que gritava. Era o burro que gritava, tá ligado?
Interessante.
O burro dava o berro dele lá, eu falava, porra, e era aleatório. Teve um dia que foi 6, teve um dia que foi 7, teve um dia que foi 7, 6, 5. Tipo, foi repetidamente, assim, em horários diferentes. Mas é isso, tipo, tinha uma quadrinha de tênis, então joguei um teninho.
Gostoso.
Piscininha, trilhas, cachoeira, laguinho pra você, com um pedalinho lá.
Sim.
Que o pedalinho era um navio pirata.
Legal.
Então, porra, ficava toda
duas pessoas? Assim,
duas pessoas. Dava até quatro, mas... Melhor com as pessoas ali, com o peso, era melhor duas. Então foi assim, esse esquema. Tinha cavalinho pra andar, eu não gosto muito de andar em cavalo, não andei em cavalo.
Vitor andou em cavalo?
Ele ia andar,
pônei,
mas
né, no
Réveillon, no dia seguinte ele ia andar, mas no Réveillon o chefe fez ali umas coisas e tinha um barquinho, uma casquinha com uma maionese.
Clássico.
Deliciosa.
Clássico de passar mal.
Clássico.
Clássico.
E o Vitor achou uma delícia.
Ele regaçou na barquinha de maionese.
Ele pegou 5.
Nossa.
Depois ele comeu mais 2 que o cara trouxe pra ele.
Nossa.
Eu falei, filho, mano, é exagero. Não, eu falei, tá mal. Você é meu filho, né? Come.
Ele tem um estômago sensível igual o seu?
Não. Ele é mais... Puta, cara. Ele come pra cacete. Ele arregaça. Acho que ele puxou mais a família da Sá. Mas assim, no dia seguinte... No dia seguinte, não. Durante a noite,
já
acordou passando mal. Deu uma semi-vomitadinha, mas não foi.
Caramba.
Ele deu aquela... Tava enjoado, tal. Dor de barriga, não sei o que lá. Aí lá pelas 5 da manhã, eu só escutei o... na privada. Falei, pronto. Agora tirou
aliviou.
Tirou a rolha, agora vai tranquilo. Aí ele aliviou, conseguiu dormir, mas cara, foi até as 5 da manhã, com ele indo e vindo ali, passando
tadinho.
Mal, não sei o que. É, tadinho. Eu falei, tá vendo? É a barquinha, ele, ai, nem fala. Aí no dia seguinte, eu falei, filho, vamos pedir uns barquinhos pro chefe. Não, pai, para. Eu fico até com ânsia, sabe? Ai, tá vendo? Aprendeu, né? Lição. É uma delícia.
O meu final de ano foi bem tranquilo. Natal eu passei lá com a família da Lu em Suzano.
É.
A minha mãe foi também, foi bem gostoso.
Eu vi fotinho.
Foi bem bonitinho, bastante. É. Aquela fartura exagerada de comida.
Bom, assim
todo
que
mundo
bom.
Levando comida pra caramba. Presentes fartos também, ganhei um monte de coisa, ganhei camiseta, ganhei perfume, ganhei um monte de coisa. Foi uma delícia. Aí no ano novo, eu passei com meu irmão, com meu pai. A Lu, ela tava trabalhando na virada do ano novo, dia 31 ela tava voando. Então ela é comissária de bordo, você não sabe, minha mulher é comissária de voo. E não conseguimos passar junto. No ano passado, ela trabalhou também, na virada de 22 para 23. Só que ela sabia onde ela ia estar. Então a gente conseguiu se programar e eu fui com ela. Esse ano, como ela estava de reserva, na escala dela, não, só apareceu para onde ela ia 24 horas antes. Então eu não consegui passar ano novo com ela. Não deu para a gente se programar. Então ela passou lá com a tripulação dela onde ela estava. E eu passei com meu pai, com meu irmão. Fiquei aqui em São Paulo, então não rolou viagem. Não peguei aquela... presepada gostosa de ir pra uma praia, pro interior de São Paulo, fiquei por aqui mesmo. É bom dar uma economizada.
Sim, né? economiza bastante.
Temos planos de viajar agora em fevereiro de novo.
Bom.
Então, o Cortalezinho tirou as férias dele em janeiro. Tô pensando em tirar ele uns dias também em fevereiro, né? Sendo na prova.
Os caras, mano, eu vou te falar, viu? Tão num ritmo. Aí vou eu começar também a tirar umas férias, assim.
Eu também.
Porque, mas é que quando você viaja, você vai pra Nova Zelândia, né? Cara, você dá uma exagerada.
Mas precisa. Não, esse ano, uma das minhas metas... é viajar mais.
Viajar mais, é uma boa meta.
Viajar mais. Não assim, viajar, a lesão, 20 dias ai, os leões, nossa, servindo canapés pra
leão
ele.
Leão que serve canapé.
É, pra você ver como ele é chique, tá vendo? Eu quero assim, fim de semanazinho, acampar, ir lá não sei aonde e tal, mas isso. Final de semana dá aquela, né?
Escapada.
Tirar também essa tampa, né? A gente fica... O final do ano de 2023 eu tava muito cansado, cara.
Foi puxado.
Eu acho que eu tava mais que vocês, assim. Eu tava bem paciente, de saco cheio. Nossa senhora, cara. Então esses 10 dias aí que a gente ficou bem, assim, offline mesmo, cara. Nossa, mas fez muito bem pra mim, cara.
Dá uma
fez
revigorada.
Muito bem mesmo.
E o que, que você fez aí de votos pro ano novo, de
cara,
novas
assim,
convicções, planejamentos?
No meu simulador, eu tenho uma situação que eu sento nele ali, né, pra jogar, pra treinar. E eu fico numa posição assim, né, ali, bracinho. E olhando pro lado, tem uma porta aqui assim com um espelho. E um dia eu tava muito quente, eu tirei a blusa e sentei ali pra jogar. Certo. Quando eu olhei pro espelho, eu falei... Sabe quando você fala... Cara, eu vi uma pancheta aqui... Eu vi um bagulho que eu falei, não é possível que eu tô com essa barriga, cara. Tem umas coisas no espelho, quando você olha, você vê que é diferente do que você imagina.
Sem dúvida.
É, que nem se olhar pelado no espelho. Às vezes você olha assim e fala, puta, é meio pequena a jaiba, né? Aí você olha pro espelho, aê, campeão. Não é tão ruim assim, não.
É questão de ângulo.
É. A mesma coisa, pança. Eu olhar pra pança, eu falo, porra, é meio, tá beleza. Cara, na hora que eu vi a posição, que eu olhei ali, eu falei, caralho, velho. Então, eu me impressionei.
Tá.
E eu fui me pesar... Eu sempre tô beirando 77, 80. Mas 80 eu não peso. Nunca cheguei a pesar 80. E a gente um dia foi no shopping lá, eu falei, deixa eu pesar. Cara, ele fez assim no 80.
Piscou no 80.
É, ele fez um... 79,89. Você dá aquela aliviada, tira o celular do bolso, ufa, graças a Deus. Então, assim, eu uma das metas... eu tava jogando muito tênis, tinha parado de jogar, retomei. Então, tô jogando bastante tênis. O meu cunhado, eu tirei ele de amigo secreto. E o presente que eu dei pra ele foi uma raquete bala, baluda. Peguei o Thiagão, que é um bom comprar, uma boa pessoa pra comprar, o meu amigo Thiago, que ele é meu Kiko. Ele
repassa umas coisas boas.
Porque ele compra tudo no desespero, depois ele se arrepende. Eu falo, Thiagão, tem uns bagulho velho aí pra me vender? Tá tudo zero. Então, eu comprei uma raquete usada, zero, que ele nunca tinha jogado.
Sim.
E dei pro Rodrigo. Aí ele, caralho. Eu falei, não, velho, não é caralho. Primeiro que esse presente já vale 2 anos. Ainda não tem aniversário, Natal, esquece.
Segura.
Segura.
É crédito.
E a cobrança de a gente vai ter que retomar o tênis, vamos jogar pra caralho.
Então você já deu pro seu amiguinho pensando no parceiro pro tênis.
É um presente, né,
pra
pensado,
você.
Pra mim. Então a gente vai retomar, ele tá viajando também ainda, então quando ele voltar a gente vai começar a marcar. Mas eu já tô jogando bastante em casa e tal, beleza. Aí eu tô com a meta aqui da garrafinha Stanley. O Michel me zoou, porque eu comprei esta garrafa.
Bruno Clemente virou essa.
Eu comprei uma garrafa.
Da garrafa Stanley.
Eu comprei uma garrafa, mas eu vergonhosamente falo, ela é Stanley.
Vergonhosamente, você tá sorrindo, você tá com orgulho.
Eu tenho 2 copos que eu ganhei. Um de amigo secreto, do ano passado, outro que ganhei.
Mas esse é original ou aquele da 25?
Original.
Aí dá pra
ter... Não, esse é original. Cara, é impressionante como funciona. Então eu comprei, porque assim, você vai jogar tênis, dá muita sede e tal, aí dá preguiça. Então eu comprei um de água. Isso aqui é 1 litro de água, basicamente, que eu vou levar comigo sempre. Eu tô pro escritório que eu falei, cara, vou... Cagou tudo. Não tá bem fechado. Mas é isso, tipo, ó, pingou na minha mão, tá gelada essa porra, cara. Isso aqui não perde a temperatura. Não é propaganda, é uma constatação que o negócio é muito bom.
E uma curiosidade
então,
pra vocês.
Então bebendinho.
Bruno Clemente bicadinha. É uma pessoa que não bebe água.
É, então.
Não bebe água. Ele passa o dia sem beber água.
Exato.
É bem esquisito isso. Então você botou como meta beber água.
Beber mais água, jogar muito mais tênis, treinar bastante simulador. Parece que não, mas faz um exercício. Comer melhor.
Ok.
O comer melhor acho que é importantíssimo também, porque a gente dá umas exageradas, né? Tipo,
sim.
Então, assim, eu tô tentando diminuir muito a quantidade de açúcar, que eu já fiz esse teste de ficar sem açúcar um mês e perdi 5 quilos numa talagada. Então é muito fácil diminuir o açúcar e sentir resultado rapidamente. Então eu já estou diminuindo bastante o refrigerante, que eu tinha aberto a porteira e Coca-Cola estava vindo que nem, né? Sim. Então assim, eu estou tomando água com gás. Fim de semana, que a gente até brincou aqui, que o Michel é muito fã de um cara que ele tem um Fuck Friday. Como é que é o nome do cara? É o
Dana White, presidente do UFC.
Dana White, só ele, Dana White. Então toda sexta-feira o Michel chega aqui, ele senta, a gente começa a falar, olha lá, Fuck Friday, me mostra. Aí eu falei, vamos fazer nós o Fuck Friday?
Mas explica o que é o Fuck Friday.
Fuck Friday é sexta-feira, ele come a coisa mais nojenta e gordurosa que ele pode comer na vida. Acho que ele pega uma receita, isso, ele faz ali na cozinha.
Ele tem o chefe de cozinha lá na cozinha industrial do UFC, e ele fala, puxa, ó, tem uma receita que tá viralizando no Twitter. Vamos pegar o taco de peanut butter.
Eu ia secar com a camiseta do Mamonas, mas é meio sacanagem,
vacilo,
né?
Vacilo.
Isso aqui acho que a gente pode dar pro board,
pode
né?
Pode ser, legal.
A camiseta do Mamonas assassina.
Segura. Mas o que você quer dizer? Você quer fazer o nosso Fuck It Friday, é isso?
Eu quero fazer o nosso... Quero saber, ó. Nosso Fuck Friday, que a gente vai, em algum lugar, comer assim como se não houvesse amanhã.
Mas isso aí...
Não é aquela coisa de comer até explodir. É comer uma coisa muito esquisita, muito gostosa, muito gordurenta.
Mas sabe como a lesão chama Fuck It Friday?
Every fucking day?
Every fucking day.
A lesão é...
Fuck It Friday, a lesão é todo dia. Vai lá no Fortão, aquele rolo, como é que ele é? Aquela...
Caralho, velho. Rocambole de bacon, né?
Rocambole de bacon.
Nossa Senhora.
É isso. Mas eu acho legal, Bubu. Acho que você fez boas resoluções de ano novo, todas relacionadas à saúde, acho muito bom.
Porra, cara, e eu comecei assim, já comecei na véspera, né, de ano novo, já tava, apesar que assim, lá na fazenda eu tava comendo como se não houvesse amanhã, comendo sempre muito bem. Lá não tinha muito doce, o ponto fraco dessa fazenda foi o doce.
Tá,
faltou. A sobremesa, faltou. Que era sempre assim, é muito gostoso. Mas não era uma sobremesa que eu ficava, assim, desesperado em comê-la e comer repetidamente.
O que tinha? Tinha gelatina?
Então tinha um doce de banana, que era tipo tipo uma goiabada, só que de banana. Aquele doce de banana, assim, pra comer com queijo branco.
Certo.
Aí tinha frutas em caldas.
Ah, em caldas,
Também é gostoso, entendeu? Tinha fruta. Mas fruta não é sobremesa, não conta, né? Fruta é aquela coisa que eu vou comer porque é saudável. Não tinha essas... E tinha um doce de leite deles, que era feito com leite da vaca, que era não sei o que lá. Então não era aquele doce... Parecia mais um doce de nata do que um doce de leite. Eu gosto do doce de leite argentino, que é aquele caramelo.
Ai, eu gosto do doce de leite Havana.
Ai, delícia! Eu gosto desse... Eu sou nojento mesmo, gosto do doce de leite argentino, que é aquele mais caramelinho. O nosso brasileiro, eu acho que ele é um pouco mais leitoso.
Tá.
É mais rançosinho, né? Eu não
gosto muito.
Você não
gosta de ser leitado?
Não.
Tá.
Você já, né? Não sei.
Eu só vou entender.
Mas assim, então, a gente gravou ontem, falando de nada aqui, tá o Renatinho ali. Aqueles olharam pra mim e falaram, caralho, meu bosta, você emagreceu. Falei, aê, caralho.
É isso que eu queria.
Vamos, porra.
Entendi.
E eu me pesei no shopping, 700 gramas no caso.
Tá.
Mas já tava uns 78 baixo.
Ótimo, que bom.
Então
que
tá bom. A minha meta é chegar no 75.
Ah, acho muito bom, Bubu.
E tentar manter aí 75, 76.
É. No ano passado eu fiz uma resolução de 22 para 23, de realmente me exercitar mais, me movimentar mais. Comecei a fazer Muay Thai, voltei pro Jiu-Jitsu. Eu acho que emagreci uns 5 quilos no ano passado. E assim, isso sem cuidar muito da alimentação. Realmente me exercitei bastante. Se eu cuidasse da alimentação, eu teria emagrecido muito mais. Mas eu quero realmente continuar. Tanto que eu já na primeira semana de janeiro eu já voltei pros treinos.
Sim, perguntei
não,
se
foi. Não tô na maleita máxima, não. Não tive também um final de ano muito loucão, bebendo, comendo pra caramba, então não saí muito do padrão. Então eu quero manter isso aí, acho que ajuda muito. Eu me sinto muito mais disposto, muito mais forte.
Cara.
Ajuda pra caramba no nosso dia a dia. A gente que trabalha 12, 15 horas por dia, cara.
Faz
é
muita
bom
diferença.
Ter esse vigor físico, né?
É aquilo, a gente tá repetindo coisas que a gente escuta toda hora, mas é interessante que quando a gente começa a. Que a gente não virou os crossfiteiros chato, né? Que fica aí vendendo.
Não tem nenhum interesse nisso.
Também, quem gosta de fazer isso é legal. Eu acho que é um esporte. Agora...
Você fez esporte com aspas.
Ah, porque é academia. Eu acho chato pra caralho, mas... Mas beleza.
Não, sabe, eu acho que o crossfit, na verdade, o problema é que é muito difícil. Não é qualquer um que consegue fazer crossfit.
Não, acho que não é...
Vai subir a porra da corda com o peso do seu corpo. Vai virar aquelas porra daqueles pneus lá.
Não...
Vai ficar levantando
então, eu acho que é muito legal.
Vai fazer agachamento com um supino.
O que... Eu tenho um problema sério. Vocês me conhecem muito bem. Com pessoas.
Não me diga.
E pra mim, o que estraga os esportes que eu já pratiquei, assim, a maioria dos esportes que eu entrei, a maioria das coisas que eu tentei são as pessoas.
Certo.
Então, assim, comecei a andar de moto. Ai, meu sócio lá na época, puta, andava num clube. Porra, vamos andar com nós lá, porque o clube, porque os caras são gente boa. Vamos lá. Comecei a andar com os caras.
Você achou que ia ser o Sons of Anarchy?
É, não que vai... É, tipo isso. Vai
a galera
ser
o Sons... vai no bar,
cara, aí, assim,
batendo um pelego na rua de vez em quando.
Eu tava lá num lugar lá, puta, nem lembro, no interior, andando pra cacete, chegar, puta delícia e tal. Aí chega lá no lugar, os caras estavam fazendo iniciação num cara que tinha entrado pro clube. Ah. Aí, mano, meteram bicarbonato na boca do cara, bateram com colher na cabeça dele. Eu falei, caralho, velho. Bateu
com colher na cabeça?
Voltei pra faculdade, sabe? Aquelas brincadeiras
como
de
bicho. Como é que
bicho.
É te bater com colher na cabeça?
Não,
cara,
é...
Ai, cara. Bicarbonato na boca? Por quê?
Aquele negócio, botou o negócio na boca pra ficar espumando, e daí essa colher tiraram, bateram na boca dele, falaram que ele agora tinha que não sei o que lá. Sabe que essas besteiras de...
Cara, eu já estudei em colégio interno, tem muito trote pra novato, pesado.
É.
Eu nunca tinha ouvido falar de colher na cabeça com bicarbonato de sódio.
É, tinha um negócio na faculdade.
As coisas pesadas no colégio
interno. Tinha um negócio na faculdade. Aí você colocava a colher assim na boca, aí o bicho tinha que vir lá e bater na tua cabeça.
Certo.
E nisso daí você tinha que fazer assim, baixar a cabeça. Aí na hora que ele baixava a cabeça, você vinha assim, vinha um outro cara atrás de você e pau, com a colher na cabeça. Entendeu? Era um jeito do cara tomar as colheradas e na hora dele bater, ele não consegue ter força, entendeu?
Tá. Então, você bate com a colher mordida, não com a mão.
Isso, você bate com a colher mordida.
Nesse caso, só fica engraçado, porque você não consegue ter força.
Você não consegue ter força.
Eu acho que daí escroto você dá colherada forte na cabeça dos outros.
Então, só que daí vem o campeão. E você não entendeu, ó. O bicho coloca a colher na boca, vem, você abaixa, aí o bicho vem... Tum.
Entendi.
Não dói.
Certo.
Aí o bicho abaixa... Você vem lá, veterano, vai fazer com a colher, vem um parceiro atrás e tal! Aí o cara, ai, caralho! Entendi. O campeão da colher, velho, falando que ele é foda, entendeu?
Cara, eu acho que eu estava reprovando, mas pela criatividade.
Não, é engraçado pelo balão, pra caralho. É engraçado pra caralho.
Engraçado.
Mas é engraçado pra caralho, você com 18, 20 anos lá na faculdade. Sim, não sim. 40 anos, calma. Cara velho de moto ali com os fios, sei lá, barbudão, coletinha,
com os pets.
1%, vai, dá uma colherada na cara. Aí eu falei, que bosta, cara. Airsoft é a mesma coisa, entrei pro Airsoft. Cara, que puta esporte foda. Legal pra um caralho. Pra mim, todo policial tinha que praticar Airsoft, que é um puta treino. Você tem uma atividade que te trabalha raciocínio, corpo, pensamento lógico, trabalha em equipe, que tipo, muita coisa você tem que fazer ali. Sim. No Airsoft. Mas aí tem os Highlander que toma tiro, não quer sair. Os caras que querem ficar brigando, querem falar mais alto. Então é Highlander e Tarzan. É o cara que quer falar mais alto que todo mundo, porque ele viu que o tiro dele acha que pegou e não pegou e que não sei o que lá. E tem um Highlander que toma, que você tá lá descendo a metranca no cara e o cara Chuck Norris desviando Matrix no negócio. Caralho, velho, eu tive uma vez que eu fui, cara. Teve um cara que eu metralhei o cara e o cara falando que não tá pegando, assim, um Ranger do lado, que o Ranger é quem cuida ali, que ficou fiscalizando. Eu falei, brother, desculpa, velho. Não, aí ele, oh, não, vem cá, atirou o cara. Então, assim, as pessoas dão essa estragada. Certo. O CrossFit, eu acho que é um puta negócio legal, mas... Tem muito cara que é muito bitolado, que quer aquela religião. E daí, eu vi até o Ed falando esses dias no Instagram dele que ele não é CrossFit. Eu acho que é academia normal. Mas é essa coisa de, mano, não fica cagando regra. Você também já foi novato, você também já teve que aprender, você também já teve que começar a praticar esportes, exercícios. Então, assim, o CrossFit eu tenho essa vibe de da galerinha meio panelinha, que tá. Não, né? Então, essas coisas que me cansam, assim. O simulador eu acho que é muito bom... Porque...
É virtual,
você tá no rádio ali, eu tô participando de um campeonato que, cara, punição é instantânea, o cara já vai lá e já pune, tá ligado? Então, assim, não tem essa, o cara é babaca, já vai se fuder ali na próxima volta. O tênis é um esporte muito individual, é você e mais um cara ali, é mais difícil você criar ali. Eu já percebi que num condomínio aí que eu vou, às vezes, tem uma questão... Que eles não têm um aplicativo, não tem horário. Então tem uma panelinha lá, que você chega lá, os caras estão jogando, você chega como se, tipo, eles começaram a jogar agora. Então você tem que esperar e não espera, aí tem que ir em outro lugar. Então rola, tem essas panelinhas, que nem surf também, tem a panelinha lá, você vai surfar, o que você tá fazendo aqui, você é Raul, não sei o que. É isso, cara, as pessoas estragam as coisas.
Eu queria muito te ver no jiu-jitsu. Eu acho que você estaria bem no jiu-jitsu.
Cara, você sabe que eu fiz uma aula teste, tem um amigão meu, que eu tinha banda com ele, que é o Fernando Bellato. Quem quiser, pesquisa esse cara aí. O Fernando Bellato, ele desenvolveu uma técnica particular dele, que é o Despertar do Guerreiro Interno, o DGI. Cara, ele é foda, eu respeito ele pra caralho, virou um sensei e tal, treinou com os Gracie lá no passado, os caras...
Despertar do Guerreiro Interno.
É isso, Michel. É muito gente boa, isso, cara.
Parece o nome do curso de Pablo Marçal.
Ele é muito gente boa, cara. É. Não é Pablo Marçal. Aí ele falou, cara, quando ele começou... Ele falou, vem fazer aula, teste comigo, vamos fazer umas aulinhas de jiu-jitsu. Pô, porque eu sempre gostei muito de arte marcial.
Pois é.
A gente, quando ele começou isso daí, ele tinha falado comigo, porra, de repente você faz alguma coisa do arco e flecha, que eu pratiquei, outro esporte que eu pratiquei, que era arco e flecha. Eu tava começando a praticar kendo, kenjutsu. E cara, muito legal. Fiz um teste, né? Mas não me pegou, assim. Tá. Tipo, não foi uma coisa que... Porra, esse é o esporte que eu vou fazer.
Tá bom.
É muito legal. É muito legal. Eu lembro que nas primeiras aulas, eu acho que eu fiz duas aulas, ele me ensinou os 100 quilos, que você trava a pessoa, parece que você fica em cima ali, a pessoa não consegue te tirar de cima. Tinha uns movimentos ali que você pega, que não sei o que lá, que segura. Mas, prefiro o kendo mais longinho, assim. Pá!
Tá bom.
Não precisa muito...
Não tem problema. Cada um com seu cada qual.
Cada um com essa que lama essa caceta, né?
É isso aí.
É.
Bom, e na semana que vem, na segunda-feira, dia 15 de janeiro, vai ser um dia muito especial.
Opa.
15 de janeiro é o dia do Emmy Awards. Bubu e eu estamos ao lado de Isabela Boscov produzindo a melhor live do Emmy do YouTube brasileiro.
Caramba.
Vai ser lá no canal da Isabela Boscov, a partir das 9h30 da noite. Você acessa lá, estarei eu e ela no canal dela. Cara, a gente... fez uma parceria com a Loop Studio. É. Quem assiste Loop Infinito no YouTube, dá uma olhada. Se você nunca viu, procurar Loop Infinito, vai lá no canal. Porra, dos caras.
Os caras são muito
bons. Cara, o Will, do Loop Infinito, ele montou a melhor estrutura pra live do Brasil.
Verdade.
O cara tem ali um estúdio muito incrível que ele bolou pro projeto dele, pro Loop Infinito. Ele tem o Loop Studio. Então você vai lá no estúdio do cara, ele tem 6 estúdios à disposição. Quem quiser alugar, fazer projeto, a Micanha e a Carol fizeram as lives delas de A Casa do Dragão lá na Loop Studio. É. Vocês viram como era lindo o estúdio que eles fizeram. Era incrível, maravilhoso. E a gente tava lá olhando tal, e vamos conhecer lá, né, onde filma o loop infinito. Cara, ele tem aquela bancada dele com os microfones, 5 câmeras, tudo automatizado, as melhores iluminações automatizadas, ar-condicionado, sala de controle. Cara, é inacreditável a estrutura do cara.
É animal.
E ele virou pra gente e falou, galera, é o seguinte, eu não faço isso pra todo mundo não, eu faço isso só pra quem é mais próximo, pra quem eu gosto. Se vocês quiserem fazer a live do M no meu estúdio do Loop Infinito, tá à disposição.
É.
Cara, quando o Bubu e eu fomos lá e vimos aquilo, mano, isso aqui é...
Tá.
Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado.
É isso.
Então nós vamos estar no melhor estúdio do Brasil para transmissão de live. Nós temos patrocínios de Alura, Disney Plus, Star Plus. Estamos muito felizes, porque esse é o tipo do projeto onde a gente vai lá, decide fazer, investe, gasta dinheiro, vamos comprometer a alugar esse estúdio, contrata pessoas e depois vai atrás de patrocínio. Nós estamos produzindo essa live desde junho do ano passado. Muito tempo, meses e meses produzindo. Então agora que está tudo redondinho, que a gente já tem os patrocínios, conseguimos ver que vamos conseguir pagar todos os investimentos, vai ser um bom projeto. E pela primeira vez, ao lado da Isabela Boscov, que a gente nunca fez uma live com ela, ela nunca fez uma live no canal dela, vai ser a primeira vez, ela nunca tinha feito collab com ninguém.
Cara.
A primeira collab que ela fez foi comigo, então depois vocês vão ver lá no canal dela e no Série Maníacos, já saiu esse vídeo, é a gente comentando sobre as nossas séries favoritas do Emmy. Então às vezes você quer, putz, o que eu não posso perder? O que tá acontecendo? Porque o Emmy desse ano, ele tá um pouco esquisito, né? Porque na verdade é o Emmy 2023, 2024, em 2024, mas tem muita série de 2022, né? Então, como teve
a greve dos atores,
eles adiaram o Emmy. E eu acho que em 2024 vai ser um ano marcado, porque nós vamos ter 2 Emmys.
Você acha que vai ter um no final do ano?
Eu acho que a gente vai ter outro Emmy em setembro.
É.
Que é o mês padrão do Emmy é setembro.
É.
Então, como a gente não teve em setembro do ano passado, e vamos ter agora em janeiro, para as coisas voltarem ao normal, eles precisam ter em setembro de 24 de novo também.
Você acha que eles vão fazer algum link inédito, alguma coisa inesperada nesse Emmy para chamar o próximo, que vai estar tão perto?
Eu não sei se eles tiveram tempo de planejar tudo isso, não. Porque o que acontece, né? Os prêmios estão meio que de última hora. A gente teve o Globo de Ouro na semana passada, e a gente viu o apresentador completamente despreparado, com um monólogo horrível, piadas bosta, Joe Coy, um dos piores apresentadores de premiação. E ele sabia que ele tava fazendo... Foi tão esquisito, Bubu, que ele sabia que ele tava fazendo piadas merdas e falou, galera, desculpa, eu peguei esse job há 10 dias. Não deu tempo de fazer as piadas. Sabe, tem piada que eu escrevi, mas tem piada que não escrevi. Foi horrível. Horrível, assim. E ele fazer esse tipo de comentário, falar que não foi piada que ele não escreveu, ele tá meio que cagando na cabeça da sala de roteirista. Isso não se faz. É antiético pra caramba. Então, foi um cara horrível, horrível. Deu dó. Deu mandou dó. Mal. Não deu dó, na verdade. Ele mandou mal. Foi um antiético pra caramba. Então, eu não sei se eles vão ter esse planejamento. O M, né, ele tem ali um pouquinho mais de tempo pra se planejar, mas eu não sei se eles conseguiriam fazer algo legal. Ah, vou fazer... Porque eles nem anunciaram isso. É. Talvez eles anunciem agora, no dia 15 de janeiro. É. E sem falar, 15 de janeiro também é meu aniversário de 41 anos.
Ah, que gostoso, né?
Então, estarei ao vivo com Isabela Boscov. Contamos muito, muito, muito com a participação de todos vocês aqui do Derivado Cast. É muito importante que vocês vão lá, deem like, comentem, assistam, porque é um projeto do coração, que teve muito investimento, muito empenho aqui da nossa equipe, muito empenho da Isabela Boscov. Vai ser bem legal, a gente tem quadros. Vou dar um spoiler aqui pela primeira vez. Eu não falei isso em nenhum lugar. É. Um dos quadros que nós vamos fazer na live do M é uma tier list. Quem não sabe, tier list é aquele esquema onde você coloca alguns adjetivos e você ranqueia o que você quiser. Nós vamos ranquear séries numa tier list e essa tier list vai ser baseada em memes da Isabela Boscov.
É muito bonito, é muito silencioso, é muito discreto, é muito contido e eu amei.
Vai ser muito da hora. Isso é uma palhinha só que eu tô adiantando aqui pra vocês, que eu nem poderia falar na verdade.
Vai ser divertido demais,
mas vai ser
cara.
Bem legal.
E a Isa é uma fofa, gente.
Ela é maravilhosa.
É maravilhosa, não tem nem o que falar.
Então é isso, a minha premiação favorita ao lado de uma pessoa incrível, melhor produção do Brasil, não percam, Emmy Awards, segunda-feira, 15 de janeiro, 9h30 da noite, no canal da Isabela Boscov.
É isso aí. E cara, já que a gente tá falando aqui de séries e filmes e premiações e tudo mais, a gente pode falar que vimos um filme muito interessante no Star Plus.
Cara, esse foi um filme que, na verdade, ele não teve muito sucesso.
É.
No, quando ele foi aos cinemas, mas quem viu gostou, ele foi muito elogiado.
Chegou aí no cinema esse filme?
Foi, ele teve. Você acha que foi um filme direto Star Plus?
Não. Passou despercebido no meu radar.
E o filme se chama Resistência.
Resistência, cara. O apelo que me fez, eu já tinha visto a thumb e falei, caralho, que legal, ficção científica, tal, não sei o que lá, mas não cheguei a dar play.
Certo.
Vi ali a thumb, me interessei. Aí eu vi uma entrevista falando que o diretor do filme é um cara muito especializado em VFX.
Certo.
E que com 15 milhões, com um orçamento extremamente curto, enxuto...
Eu acho que essa informação foi equivocada.
Você acha que foi?
Esse filme custou 80 milhões.
Ah, você chegou a 80? Sim. Mas mesmo que seja 80 milhões.
Tá.
É um filme de 80 milhões.
15 foi aquele o Godzilla Minus One.
Puta, esse daí eu quero ver, hein? Mas que seja 80 milhões. É um filme que tem uma puta finalização foda,
cara.
É
um filme muito bonito.
É muito
bem feito. Futurista, é bem bonito.
É muito bem feito. Os robôs, a tecnologia, tipo, as naves. Cara, é muito melhor que Rebel Moon. Eu achei muito melhor que Rebel Moon. O filme é melhor que Rebel Moon. E a ambientação...
Tá.
Tipo assim, a ambientação de Rebel Moon...
Ainda hoje, nossa review de Rebel Moon nesse episódio.
Vai ter. O Rebel Moon, ele é bonito. Ele tem umas coisas muito bem feitas. Mas o filme é tão ruim que tudo puxa pra baixo.
É verdade, concordei.
E esse Resistência é um filme que tem uma história muito interessante. É uma história dos robôs humanizados ali, tipo, convivendo entre nós. Tem uma coisa dos Estados Unidos que estourou uma bomba atômica nos Estados Unidos. E daí eles têm uma briga, uma guerra declarada contra a inteligência artificial. E tem outros países que protegem a inteligência artificial como seres vivos ali, como pessoas que
população.
Ocupam uma população, um povo que ocupa o planeta. Então, cara, tem uma coisa interessante. E eu gostei bastante. No finalzinho, eu acho que rolou aquele desespero do roteiro. Porque começou aquela coisa de vai, legal, legal, legal. De repente, puta, cara, falta 20 minutos, temos que correr pra terminar essa porra do jeito que tá.
O filme foi um flop incrível, né? Ele custou 80 milhões e acho que ele fez 104. Não, ele tinha que fazer uns 240 pra se pagar.
Será? Que foi tudo? Eu não vi nada desse filme.
Pois é.
Será que gastaram tanto em marketing assim que precisava?
Com certeza não.
É, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que é um filme que tá lá no Star Plus.
Isso, tá fácil de ver. Não, eu não terminei de ver também, mas eu gostei bastante. É uma história que, obviamente, lembra muito o Terminador do Futuro, né? Você tem lá a inteligência artificial, ganhou consciência, explodiu uma bomba atômica.
Então, mas não é.
No centro de Los... Não, esse comecinho. Essa primeira, eu acho, no final... Minha suspeita é que, no final das contas, vão descobrir que foram os humanos que explodiram a bomba atômica e não a inteligência artificial. Essa é a minha suspeita. Eu tô na metade ainda. Mas a história é essa. Então, a bomba atômica foi explodida lá em Los Angeles, futurista, baniram inteligência artificial, mas aí na Nova Ásia eles ainda protegem. Aí os americanos criaram lá um negócio da shield gigantesco no espaço pra poder monitorar e caçar a arma que vai controlar todas as... Enfim, é uma historinha meio batida, mas que é o que parece, no final tem uma certa reviravolta.
É legal, cara, é legal. Vale a experiência. Não,
visualmente ele é realmente muito
bonito. Visualmente é um filme bonito, a história é legal, tipo, eu só achei isso. Eu senti que no fim deu uma acelerada, tá. Mas é um filme legal de assistir, é um filme bom.
No caso, o protagonista, ele é o filho do Denzel Washington.
Cara, você sabe que eu descobri isso no Tenet, né? Que ele era o filho. Eu falei, caralho, velho, não sabia. Eu gosto dele.
Ele é muito bom.
Eu gosto dele. Tem aquele. É um filme meio curta, sei lá o que, que é, com a Zendaya, né? Que é ele
isso,
e ela,
isso,
né?
Isso,
caralho, branco. Velho. Puta é que bom. Pariu. Aquilo lá é foda demais,
ele
foi cara.
Da Clã, ele fez. Eu acho que esse cara, ele surgiu... Acho que o primeiro trabalho dele relevante...
Clã, né?
Não, foi Ballers, aquela série da HBO com The Rock.
Sério? Ele tá na série?
Tá, eu acho caralho. Que... Eu não tenho certeza, mas eu acho que a carreira dele foi meio que lançada ali.
É.
Que é uma série horrorosa.
Ah, eu gosto dele, cara. Eu gosto dele sim.
Ele é muito bom. Também é muito bom.
Eu acho ele muito bom, sim.
Sua nota para Resistência?
0 a 100, né? Do Alezinho gosta? 75.
75. Tá bom, eu não vou dar nota porque eu não terminei de ver o filme ainda, mas eu tô gostando, vou terminar.
É, pode assistir que você vai.
Cara, infelizmente são derivados do cast completamente incompleto, né? Porque a gente também começou a ver aquele Sociedade da Neve, filme da Netflix.
O Sociedade da Neve, da Netflix, que tá aí todo mundo falando sobre, né? Esse filme. Ele é um filme interessante porque quando eu era criança, bem criança, foi feito um filme.
Sim.
Dessa história.
Sim.
Desse avião que foi. Vai. Cara, existe esse filme lá de 80, igualzinho, tá? Que é igual porque é a mesma história.
A história real.
E eu me lembro que eu assisti esse filme, eu não me lembro com quem que eu vi, provavelmente com meus irmãos ali, mas eu me lembro da história e eu lembro que quando eu era criança eu fiquei mega impressionado.
Cara, eu tive essa mesma experiência.
É, cara, foi
a minha mãe,
impressionante.
Na verdade,
eu
não vi
cara.
O filme, a minha mãe me contou essa história.
É.
Falou, teve um avião que caiu na Cordilheira dos Andes, acho que nos anos 70, se não me engano.
É, 72.
E não sei o quê, e aí acho que a principal coisa que ela conta, e pra eles sobreviverem, eles tiveram que comer pedaços das pessoas que morreram lá.
É.
E eu falei, eu fiquei muito... Mas como assim comer pedaços? Não. Mas aí ela me fez entender que, na verdade, o que eles fizeram era o que tinha que ser feito pra eles sobreviverem.
Sim.
Sabe? E pela primeira vez eu tive... Tá bom. Então não foi um pecado, não foi... Porque é muito legal, né? Eu vi um pedaço do filme já, e eles estão naquele debate, cara, mas a gente só quer que a gente tá fazendo é crime.
É.
A preocupação do cara é que ele tá cometendo crime, que ele tá ali morrendo 3 semanas sem comer, e ele tá preocupado se vai ser preso, mas talvez ele nem viva, né?
É.
E esse foi o pensamento, isso é contra a lei, isso é... Deus não abençoa quem come... Não, tudo bem, é em questão de sobrevivência, às vezes, você tem que tomar medidas drásticas. Ela me deu aquela acalmada, eu falei, caramba, que interessante. Não sabia que podia.
É, cara, eu lembro que foi isso, foi uma experiência bem, bem ruim na minha
demais.
Infância, esse filme, mas eu lembro que a história era muito forte, né? E eu comecei a ver o filme com essa memória. O filme, ele é muito bem feito, é um filme, acho que é uruguaio, né, inclusive? Espanhol?
Espanhol, eu acho.
Espanhol? É um filme estrangeiro, mas ele é muito bem feito, cara.
A cena da queda, mano.
A cena do acidente
Pelo
da queda.
Pelo amor de Deus,
puta,
cara.
É aflitiva.
As perninhas quebrando ali.
Aflitiva.
Cara, a galera, assim, aflitiva. Eu tô assistindo com a Lu, né? A Lu falou, é isso mesmo. As pessoas da frente numa queda de avião são amassadas, as perninhas saem tudo torcido, é igualzinho, é desse jeito mesmo.
Aff, Maria, cara.
Ela confirmou que nos estudos que eles fazem nas companhias aéreas, numa queda, o que acontece é bem aquilo mesmo.
É, né? É impressionante, cara. E daí, depois, o filme eu chamo que é um drama meio terror, né, cara? Porque, assim, existem situações ali que você começa a assistir... Eu tava vendo... Eu não terminei ele ontem à noite... Porque eu tava assistindo, era meia-noite e pouco. Eu falei, puta, cara, eu vou parar, porque é um filme muito bom, muito forte. Eu vou ter pesadelo com essa porra, eu preciso dormir, sabe? Mas é muito bem feito, muito bem retratado. É um filme que, porra, a gente não terminou realmente. É um derivado incompleto aí, da gente não poder dar um
veredito
final.
Mas fica a dica, a gente tá gostando, assista.
Mas pelo que todo mundo tá falando, pelo que a gente viu que a Nat Kreuser falou, tipo, é um filme que vale a pena. Vale a pena.
Alexandre Bonfá, você está assistindo aqui do Derivado Cast, você já tem o dever de casa semana que vem.
É.
A gente precisa terminar de assistir Resistência e Sociedade da Neve, tá bom?
Isso.
A gente comenta com mais propriedade na semana que vem do seu... Você. Ah, eu não vou estar aqui semana que vem, esqueci de falar isso.
É.
Como o Emmy é na segunda-feira 15, meu aniversário é 15, eu vou trabalhar no meu aniversário, então vou me dar o direito de tirar terça-feira off, dia 16.
E a gente ia chegar aqui e assistir Echo para comentar já sobre o episódio,
verdade.
Só que só sai às 11 da noite... então não vai estar dando. Mas o Michel Arouca fez uma maratona que eu não consegui porque eu estava offline, que foi o What If, Michel. Cara... E eu queria saber o seu veredito, porque pelo trailer da segunda temporada, parece que a série ganhou o dobro de verba, o dobro de maturidade, cara.
O What If, a segunda temporada de What If no Disney Plus, ela tem um trunfo que ele resolve talvez metade do grande problema de todos os principais filmes da Marvel nos últimos 2 anos. A Marvel tem 2 grandes problemas a serem resolvidos. Número 1, os orçamentos estourados. Isso é o que está arrebentando eles. Todo filme é orçamento estourado, é regravação pra caramba, é falta de comprometimento, é filme passando dos 300 milhões. Não dá pra esses filmes ficarem passando de 300 milhões de orçamento. Não dá. 200 já, eu acho que tá perigando 200 ser muito. E o outro problema são as histórias. O roteiro dos filmes estão muito bosta. Muito, muito bosta. Tirando os roteiros do James Gunn, todos os outros estão muito ruins.
É.
E o que mais me impressionou e o What If foram as histórias. O roteiro está excepcional. Os diálogos, cara, é um tesão os diálogos. Principalmente os diálogos rápidos e engraçados. Sabe aquela nostalgia da época de ouro dos Vingadores, Tony Sim. Stark e tal? É um tesão, cara. É muito gostoso você ver as piadas. Cara, que inteligente, que engraçado.
Não.
Eu não tive essa sensação em nenhum filme da Marvel nos últimos anos, exceto Guardiões da Galáxia, em você ver um texto inteligente e engraçado. Não. Que sempre foi o forte das primeiras fases da Marvel. Era Sim. inteligente e engraçado. E o What If tirou isso de letra, cara. Tem que pegar essa galera que escreveu o What If e levar pro live action. Essa é uma turma talentosa. O povo que escreveu... Porque, assim, as animações, as historinhas, elas continuam sendo muito criativas. Eles pegam ali simulações, né, de e se a grande protagonista foi a Capitã Marvel, excelente personagem. Criaram uma personagem nova, indígena, que também é muito boa. É. Tem uma batalha no episódio final da temporada contra o Doutor Estranho Malvadão lá. Mas, mano, mas do caralho. Mas é animal, assim. Os caras usam as joias do infinito, usam a coroa da Hera. É assim, é uma combinação de poderes, de criatividade ali, numa batalha insana que não para... Incrível.
É.
Incrível, cara. O What If 2, assim, absolutamente imperdível, lindíssimo. E o forte deles é a caceta do roteiro. Que saudade de ver algo tão consistente escrito numa produção da Marvel como isso foi entregue nessa segunda temporada de What
If. E ele tem aquela parada de os episódios são independentes, mas no fim eles se interligam.
Isso, exatamente. Muito se interliga com a primeira temporada. Então, caralho. Esse negócio de historinhas independentes, na verdade, a gente vê que tá meio que umas coisinhas costuradas.
Uhum.
Então, tem muita ligação com a primeira temporada, os episódios, também eles têm algumas continuações, tanto que o Doutor Estranho Malvadão vem na primeira temporada.
Vem na primeira temporada.
Ele começou, lembra? Que ele assimila, absorve uhum. um monte de monstros pra ficar mais poderoso, pra ressuscitar a mulher dele, restaurar o mundo dele que foi destruído.
É.
Isso continua.
Tesão,
e é animal, cara. É imperdível. Quem gostou de What If 1, quem gosta de boas histórias, a Marvel tá entregando, assim, ouro com What If. Muito
maravilha,
muito bom.
Cara. Maravilha. Eu tô satisfeito hoje com o derivado, Michel Arouca. Não Rebel sei se você
Moon,
quer né? falar...
Rebel Moon.
Tô satisfeito com o derivado.
É, né? Cara, mas assim, Rebel Moon é uma grande aposta da Netflix. Eles deram uma verba e uma liberdade criativa pro Snyder, assim, absurda, que era o sonho do Snyder. Na verdade, o Snyder sempre teve essa liberdade criativa. Todos os estúdios que ele trabalhou, os estúdios deram pra ele, consideram ele um diretor visionário, exagerado, espalhafatoso, mas ele tem o estilo dele, ele tem a base de fãs dele, que querem ver os slow motions, querem ver as pataquadas.
É.
E ele tem... Eu tenho muito filme dele que eu gosto. Eu gosto muito do corpo de trabalho do Zack Snyder como um todo. Sim. Obviamente tem um outro ali que é bem fedido, mas no geral eu gosto. É um estilo de cinema que eu gosto, é divertido, é bonito, é empolgante. E quando você vê o trailer de Rebel Moon, a primeira coisa que eu falei, caralho, irmão, isso aqui é uma salada. Tem de tudo. O cara pegou... Ele diz, né, que ele tá escrevendo esse roteiro há 20 anos, que foi muito baseado numa história... Diz ele que ele chegou, fez um pitch, né? Ele fez uma apresentação pra Disney, onde ele queria dirigir um Star Wars pra maior de 18 anos. E a Disney não quis, aí ele falou, beleza, então vou inventar o meu Star Wars maior de 18 anos. E Rebel Moon é praticamente isso. Tudo que ele já assistiu de Harry Potter, de Senhor dos Anéis, de Star Wars, ele botou ali no liquidificador e vomitou essa bosta que é Rebel Moon.
Cara, o problema é esse, né? O problema é que é exatamente isso que você falou. Não é que ele veio com um filme que nem do Star Plus, que traz uma inteligência artificial, não. Que traz... Porque esse filme... Tem algumas coisas dessas coisas que a gente viu na nossa vida de Star Wars. Tem ali umas petaladas. Mas o Rebel Moon, cara, ele tenta pincelar, mas ele descaradamente, ele só dá um Ctrl-C, Ctrl-V. Parece que ele pegou um monte de roteiro e falou, puta, deixa eu fazer aqui, ó, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Agora dá uma revisada aí.
Não, ele botou no ChatGPT, ChatGPT.
É, gera aí um Star Wars, Senhor dos Anéis com Harry Potter, só que não pode parecer que é isso aí, mas é isso. E fala que eu que escrevi. Foi isso, cara, porque... Você começa... Eu comecei a assistir esse filme, cara, querendo gostar demais. A gente tava na CCXP. Porra, eu tava animado pra ver o filme. Assim, a experiência da CCXP.
Um dos ânimos do painel era ver o filme. A gente sabia que eles iam exibir o filme.
Caralho, ah, vamos, né, ver o filme, tipo, no painel. Você vai querer ver mesmo? Eu falei, vou, cara. Quero ver e tal. O Alesão falou, pô, mas daqui uma semana tava... Não, Alesão. CCXP, painel,
sonzão.
Galera, sonzão. Porra, é diferente. Cara, o filme começa, Charlie Hanna lá, você, pô, caralho, tesão, a história ali da cidadezinha. Mas caralho, velho, de repente você tá numa puta missão, que eles estão recrutando todo mundo. Lembra Gladiador, né? Porque também tem a coisa, verdade, do Gladiador ali, do escravo. Aí tem a parada do Star Wars, que o Anakin, ele tava lá, escravo, e daí tinha que fazer uma aposta pra libertar ele. Verdade. Aí o cara lá também tem que fazer a aposta pra libertar ele com o gavião lá do Harry Potter, lá o bicho lá de asa lá do Harry Potter.
Bobo.
Isso, esse aí. Aí, tipo... Caralho, velho, aí, porra, beleza, recrutou ele, a história dele foi um pouco mais longa, assim, de como recrutar, e, porra, beleza, você libertou um cara que tá escravizado ali, então faz sentido ele, beleza, agora eu vou seguir vocês, porque, pô, você me libertou, então faz sentido. De repente, você tá com mais quatro pessoas, que todas elas decidiram te seguir por nada. Vamos salvar o teu planeta de bosta, a tua civilização de bosta, porque, velho, sei lá, te conheci há 5 minutos e eu me importo pra caralho. E o filme acaba e, porra, rolou aquela luta que nem a Rey, né? Nunca pegou no sabre de luz, já saiu matando o Kylo Ren lá e tal. A minazinha lá, de repente, chega com o super vilão.
Não, a minazinha era fodona.
Ela... Não, ela era fodona, mas
beleza. Ela era soldada do Império.
Mas beleza, tipo, se encontrou com o cara, tem aquele puta embate. O cara era pra ser o baita imperador. Não, um bostão lá também, mimadinho, goma, com a roupa de nazista. Cara, assim, uma bosta. Cara.
É uma bosta.
Uma bosta.
É uma história muito mal contada, não tem ritmo nenhum, você não se apega a nenhum personagem, nada faz sentido.
Nada.
Não tem por que nenhum daqueles personagens se importarem com uma lua de bosta que planta milho.
Nada.
Por que eles vão ajudá-la? Não tem apego nenhum, não faz sentido. E mesmo se eles fossem super altruístas, porra, não gostei que o Império foi lá e cagou no seu planetinha de merda, eu vou te ajudar. O que que 6 pelegos vão fazer contra o Império?
Cara, eu acabei...
Os caras têm milhões de
naves, Netflix,
em exército.
A Netflix acabou de colocar Êxodo no catálogo.
Certo.
Deles. Êxodo, tem uma hora lá, né, que o Ramsés lá com o Moisés, lá com o Moshé, chega pra ele e fala, ó, vai embora daqui, velho. Não quero mais. Aconteceu tudo, já as pragas lá. Vai embora.
Matou meu primogênito.
Vai embora. Cara, na hora que ele sai com os hebreus lá do Egito, cara, é uma nação. Você vê ali a câmera afasta. É gente pra um caralho. Você fala, puta, como é que ele vai andar com essa galera? Caralho, o Rebel Moon, velho. Ah, vamos lá salvar o povo. É meia dúzia de cara. Bota dentro da nave e vai embora, velho. Vai pra outro planeta. Tipo, você não se importa. Porque eles não dão essa grandeza. Não é uma cidade, não é um povoado. É meia dúzia. É 6 casinhas de Teletubbies lá, os caras lá, Teletubbies e tal, a lua.
Não, e o diferencial é que eles sabem plantar, cara.
Caralho,
como
velho.
Como é que o Império que eles conseguem viajar por fendas no espaço, os caras não têm o domínio da plantação?
Não, cara, é muito ruim,
cara. Você não sabe pegar semente, jogar na terra e regar, esperar crescer e colher?
Exato.
Viado, mano. Não tem condições isso aí não, cara.
Não faz sentido,
é
cara.
É muito ruim,
não
cara.
Faz assim, ah, eu quero suas terras. Beleza. Os caras estão lá ocupando 100 metros quadrados, velho. Pega todo o planeta restante, né? Porra, pelo amor de Deus.
E eu achei muito... Assim, eu tive um problema também muito imediato, assim. Que é logo a primeira cena, quando a gente vê a tiazinha plantando e ela tá no fundo daquele planeta lá, um Saturno com os anéis... Tão próximo, é tão desproporcional você ter um planeta tão próximo ali da Lua, olho nu. Fica tão... quebra. Que imediatamente eu fui sair daquilo ali, porque você sai, puta, é um telão de LED.
É
um telão de LED, não tá legal, foi desproporcional pra caramba. E eles exageraram na tecnologia do volume.
É.
O volume, que era pra ser essa inovação, que Mandalorian popularizou pra caramba,
melhor,
tal,
né?
Deixa a coisa mais bonita, não é aquele chroma key meio cagado e tal. Cara, não souberam usar muito bem nesse filme, não.
É, eu também
não souberam usar muito bem. Tem momentos bonitos do slow motion clássico, eu acho que tem uma hora lá que o escravo salta pra pegar o hipogrifo e tem um sol no fundo. Porra, é bonito.
Uhum.
É maneiro. O robozinho do Anthony Hopkins é interessante. Ele, ó, eu já até falei não falando de nada, pra mim ele que vai ser, essa raça dos robôs é o que vai ser o grande deus Ex Machina da parte 2. Os robôs vão se levantar, vão se ter consciência e vão se rebelar contra o Império, e graças aos robôs que eles vão derrotar o Império, sabe? Mas, cara, o problema é que essa é uma franquia que eles estão apostando demais. Vai ter, olha só, vai ter depois a versão dessa parte 1 para maior de 18, vai ter a parte 2, vai ter a versão para maior de 18 da parte 2, vai ter RPG, vai ter jogo, vai ter série, eles vão pegar personagens, porque assim, nota que essa história começa num momento meio esquisito, onde muita coisa já aconteceu no passado. Por quê? Eles querem ter spin-offs de personagens, eles querem mostrar passado desses personagens, em outra série, um outro filme. Então eles vão querer ordenhar isso aí até não acabar mais. E não é uma propriedade intelectual legal. Não é essas coisas. Não é o novo Star Wars. É muito ruim. Eu tô curioso. Será que isso é uma opinião nossa ou coletivo? Vamos ver no Rotten Tomatoes como é que tá o Rebel Moon. Olha, vai falando
isso.
Que eu tô procurando.
Eu ia te falar isso, porque eu ia terminar falando que você me falou que Rebel Moon foi um sucesso de visualização na Netflix.
Muito.
Mas eu acho que a Netflix dá sempre esse balão de visualização, porque uma coisa é dar play. Outra coisa é o que realmente as pessoas estão achando. Antigamente a Netflix tinha um esquema de você dar estrelas pro filme.
Sim.
Hoje você dá joia ou negativo, né? Ou pra cima ou pra baixo. Então você não tem uma média ali. Porque se a Netflix conseguisse nos passar a métrica de quanto que a galera realmente gostou, né?
Mas é que gostar tem menos valor do que assistir.
É.
A gente trouxa, a gente odiou e assistiu. Você vai assistir a parte 2?
Pois é, eu vou ver.
É isso.
Eu quero ver.
É isso que importa, é assistir. Mas unanimemente as pessoas odiaram esse filme.
Nossa!
23% nos críticos e 59% na audiência.
Caralho, 23% nos críticos, cara. Olha como tá baixo isso.
É cagado.
E 59% público também, cara, é baixo
esse
pra caramba.
Deve ser o filme mais mal avaliado na carreira do Zack Snyder.
Pode ser, hein?
Mais uma avaliada.
Puta, eu acho que aquele... Não é do Zack Snyder também, aquele outro que também tem um Charlie Hunnam, que tem uma alfa verde lá, aquela cena de perseguição, que tem uma piscina, que dá um tiro, explode, tem uma loirinha. Como é que era o nome desse filme, cara?
Não me lembro.
Nunca nem vi, não.
É uma pena que tanto investimento vai ao ralo por causa de quê? Roteiro ruim. Isso, cara, a galera precisa aprender, velho. Não adianta vocês enfiarem todo o dinheiro do mundo, botarem esse monte de efeito visual. Ninguém é mais trouxa, cara. Vocês precisam trabalhar no roteiro.
A turma
fez greve. Vamos valorizar o texto, velho. Voltem a fazer boas histórias. É relativamente simples, sabe? É um apelo simples. Estúdios, voltem a fazer boas histórias. Apostem em bons profissionais. Tem muito roteirista e diretor desqualificado tendo nas mãos produções gigantescas. Grandes blockbusters. Não dá. Não dá pra vocês colocarem como prioridade a pessoa que tá dirigindo e botar um monte de dinheiro em cima. Cara, tem um monte de exemplo. Os grandes flops do ano foram porque as histórias eram ruins. Não era porque ela tava... Tinha muita coisa mal feita visualmente, como o Flash, por exemplo. Mas, cara, no final dos contos, não adianta. A história precisa ser boa. Acabou.
Eu vou querer terminar o Derivado, então, com um alto astral pra gente terminar com esse ranço de Rebel Moon. Porque no começo do ano, no final do ano, o Michel, ele me mostrou, eu não tava sabendo quando ia sair, mas ele me mostrou o piloto da nova animação do Olin Rogers.
Boa.
Né? A gente teve aqui, nós, vocês aí que acompanham o Derivado Cast, sabe que nós gostamos muito de Final Space. Final Space já não está mais na Netflix, então para assistir só no Torresmo, acho que a única forma de é baixando mesmo, porque não tem mais nos streamings. E o Olin Rogers aí começou uma jornada em busca de um projeto para dar continuidade à história dele, sem trazer Final Space, porque ele não pode, que é contrato, que é puta que pariu. E ele fez aí um crowdfunding pra conseguir fazer esse primeiro episódio, esse piloto, e o Michel, ele pagou. Na época ele falou, porra, eu paguei, cara, puta que pariu, o Olin Rogers...
Não é que eu paguei, eu ajudei a financiar.
É, ajudou a financiar.
Sou produtor.
O Olin Rogers, ele foi lá no Instagram, fez vídeos maravilhosos, que daí, por isso que me fez lembrar, o Olin Rogers é um cara excelente em roteiro.
É verdade.
Porque até pra gravar um vídeo de Instagram, você vê que tem um roteiro. Ele é apelativo, ele tem uma história, ele sabe contar ali ele tem um diálogo foda, te convence. E, cara, esse piloto, cara...
Chama Godspeed.
Que coisa maravilhosa. Tá no YouTube, de graça, é só assistir. Que coisa deliciosa, cara. Você poder vir assistir esse episódio com as vozes, né, que dublam Final Space, sem ser uma história de Final Space. E depois de 20 e tantos minutos desse primeiro episódio, você ter um twist que te arrepia, que te faz chorar, que te... Caralho, foi Michel! Bom, eu terminei esse episódio e eu falei, porra, Michel, eu não contribuí no primeiro, mas esse eu vou, cara. Eu terminei de assistir na empolgação, fui lá, entrei no crowdfunding, no Kickstarter dele e dei lá 50 doleta, mais 25 de frete, porque ele vai mandar um DVD pra nós, todo mundo que entra ali,
vamos explicar. Recebe um DVD. Ele fez esse primeiro episódio pelo Kickstarter, e agora ele começou um novo Kickstarter pra transformar esse episódio piloto em série.
É.
Continuar a história do primeiro episódio. Então, assim, se nenhum estúdio abraçar, se nenhum streaming quiser, o público quer. É. Então ele já bateu a meta dele e agora vão ter novos episódios produzidos independentemente por ele. E o Bubu já participou desse segundo crowdfunding. É muito legal porque meu nome está nos créditos lá do primeiro episódio do Godspeed. Então quem quiser assistir no YouTube depois, coloca aqui escrito na tela, João, Godspeed, para ninguém perder. Tá muito legal. Não sei se tem legenda em português, hein? Esse é um problema. Pra galera.
Eu não lembro, mas acho que o YouTube faz a transcrição ali, já deve ter feito. Ter automática. Ela funciona direitinho, cara. Ó, já tem 1 milhão de visualizações esse piloto aí. O canal dele tem 1 milhão de pessoas inscritas também.
Não, o canal dele é pequeno, cara.
Tem 1 milhão.
Ah, não, verdade, tem 1 milhão de inscritos.
Tem 1 milhão, mas eu acho que é por causa disso, cara.
Ele não tinha 1 milhão, não.
É.
Cara, outra coisa, você notou como as propagandas do YouTube estão meio fora de controle? É mesmo, aqui aparece aqui uma legendinha em português se você acionar.
Aí, ó.
Mas acho que ele não tem um... Ah, ele tem... É isso, é o closed caption.
É o closed caption.
É só ativar lá, você vai na engrenagenzinha, aciona a legenda em português e dá pra assistir na boa. Perfeito.
É isso. Caralho, cara, que animal. É isso. Essa é a dica final do Derivado Cast. Vamos começar 2024. Próximo Derivado Cast, vou estar com a Lesão aqui. E no próximo, aí sim o Trio Ternura está junto.
Saudade.
Então não perca semana que vem, que vai ser um Derivado Cast novamente, especial, Ale Bonfá, que ele vai poder contar todas as aventuras desde o Natal, Ano Novo e férias das férias.
E dia 15 de janeiro, ao vivo no canal da Isabela Boscov, hashtag Live da Boscov, 9:30 da noite, vamos assistir o Emmy Awards juntos, vamos torcer para as nossas séries. Eu vou adiantar aqui para vocês que eu já fiz meus estudos pro bolão do Emmy e eu estou apostando que Succession vai ganhar todas as principais categorias de drama, exceto por uma, que é atriz coadjuvante em drama. Eu acho que essa é uma categoria que eles não ganham e quem ganha é a Jennifer Coolidge do White Lotus. Fora isso, eu acho que eles ganham todos. Eu mal posso esperar pra ver aquele discurso constrangedor do Kieran Culkin quando ele ganhar a melhor ator em drama. Vai ser maravilhoso. E eu acho também que, ao contrário do Globo de Ouro, talvez, é difícil isso, mas talvez o Emmy dê preferência até de Lasso ao invés de O Urso. O Urso foi muito bem no Globo de Ouro. Eu acho que o Urso não vai ganhar tantos prêmios como ganha no Globo de
Ouro.
E Ted Lasso vai puxar um pouco o tapete
dele. Eu tenho um pouco de teoria da conspiração, por que que isso pode acontecer. Porque, cara, pra mim o Urso estar em comédia não faz o menor sentido.
Não, mas não é isso.
Não faz sentido.
Que ele tá sendo considerado como comédia.
Não, eu sei, tudo bem. Mas assim, cara, o Urso é um puta drama.
Eu também acho esquisito.
É um puta drama.
O White Lotus tá em drama também, esquisito.
É uma puta comédia. É. Né? É uma puta comédia.
Não perca, vamos descobrir juntos, 15 de janeiro, 9:30 da noite, live da Boscov.
Beijo!